Bento XVI está a ponderar a hipótese de publicar num dos próximos dias, obviamente antes do início da Sé vacante, um documento referente a alguns pontos particulares da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis sobre o conclave, que mereceriam de ser precisados, declarou o padre Federico Lombardi, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, acrescentando não saber se o Papa considerará necessário e oportuno um esclarecimento sobre a questão do início do conclave. Se e quando o documento será publicado, ver-se-á. Em todo o caso, a questão depende do Papa e, se for o caso, o eventual documento será oportunamente divulgado.
Entretanto, teve lugar, na manhã desta quarta-feira, dia 20, na Sala de Imprensa da Santa Sé, uma conferência de imprensa sobre a história dos últimos conclaves, em que interveio o vice-prefeito da Biblioteca Apostólica do Vaticano, Dr. Ambrogio Piazzoni, autor, aliás, de um livro sobre a história da eleição dos Papas. Tratou-se de um dos encontros programados pela sala de imprensa com o objetivo de oferecer aos jornalistas um pano de fundo histórico para uma melhor compreensão do período da Sé vacante e do conclave.
O Dr. Piazzoni falou da história dos conclaves, lançando luz sobre a atualidade, sublinhando que as normas que regulam os conclaves são fruto de experiências e de um amadurecimento ao longo dos séculos. O vice-prefeito da Biblioteca Apostólica do Vaticano começou por observar que os primeiros conclaves sofriam muitas influências externas, especialmente das autoridades civis. Só em 1059, com o Papa Nicolau II, foi emitido o primeiro documento pontifício sobre o conclave, onde se indicava com precisão que somente os cardeais têm o direito e o dever de eleger um pontífice. Regra válida até aos dias de hoje. Posteriormente, em 1079, foi fixada a maioria de 2/3 dos votantes para a eleição.
O conclave, propriamente dito, palavra que vem do latino conclave, que quer dizer fechado à chave, foi instituído apenas em 1271 pelo Papa Gregório X, e a obrigação do voto secreto para assegurar a liberdade aos votantes só foi fixada a partir de 1621. A obrigação do segredo dos cardeais durante e após o conclave veio apenas com o papado de Pio X, há 100 anos, e incluía também a obrigatoriedade de conservar a documentação em arquivos. Em 1922, um moto próprio de Pio XI determinou a espera de 15 dias antes de iniciar o conclave, a fim de dar tempo para a chegada dos cardeais de fora da Itália. A Constituição Apostólica Vacantis Apostolicae Sedis, de dezembro de 1945, do Papa Pio XII, determinou a maioria de 2/3 mais um para a eleição do Papa.
O motu proprio Summi Pontificis Electio, de João XXIII, teve por objetivo simplificar o processo eleitoral. Foi João Paulo II a estabelecer a Casa de Santa Marta, no interior da cidade do Vaticano, para a residência dos cardeais eleitores durante o conclave. Foi ele também a abolir a possibilidade de eleger o Papa por aclamação ou por compromisso, mantendo apenas a forma por escrutínio.
Somente um pontífice, sublinhou o Dr. Piazzoni, pode alterar as regras que regem um conclave. O que vai ter lugar agora em março será o 75º conclave da história.
Entram em conclave para eleger o Papa apenas os cardeais que não tenham já cumprido 80 anos de idade no primeiro dia da Sé vacante. O número máximo de cardeais eleitores é de 120, fixado por Paulo VI e confirmado mais tarde por João Paulo II e Bento XVI. Atualmente há 118 cardeais eleitores, mas o cardeal ucraniano Lubomir Uzar vai celebrar o seu 80º aniversário a 26 de fevereiro, pelo que os eleitores no conclave do próximo mês são 117, representando os 5 continentes. A saber, Europa 61 cardeais, a América Latina representada por 19, a América do Norte 14, a África 11, a Ásia 11 também e a Oceânia 1 representante. Os países mais representados são a Itália, com 28 cardeais eleitores, os Estados Unidos da América com 11, a Alemanha com 6 e o Brasil, Espanha e a Índia com 5, cada um destes países. Somados todos estes, são mais de metade do total dos eleitores.